Campeonato Paulista já está rolando. E isso é só o começo! Vem aí a Copa do Brasil. Tem Brasileirão, tem Libertadores. E o maior espetáculo esportivo do mundo. A Copa do Mundo da FIFA 2026. E onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
O Rodeio é um clássico que se renova desde 1958, buscando evoluir sempre, aprimorando o que já é bom. A tradicional picanha fatiada, o pão de queijo, os serviços buscam surpreender os tradicionais clientes, sempre para melhor. Rodeio, Jardins e Iguatemi.
Aposentadoria média no Brasil é só R$ 1.863. Imagine sua vida aos 70 anos, remédio todo mês, plano de saúde, se é que vai dar para pagar, e ainda tendo que pegar aquelas filas horrorosas do SUS. Essa não é uma hipótese distante, é o caminho natural de quem confia no governo, no banco ou na sorte. Mas você não precisa aceitar esse destino. No dia 24 de março, às 18h30, eu vou fazer o workshop O Fim da Aposentadoria. Numa aula ao vivo e online, eu, Pablo Spire, o Tourinho, vou te mostrar como organizar as suas finanças, entender os tipos de investimento que existem e começar a construir a sua própria aposentadoria com um plano simples e possível para sua realidade. Inscreva-se newcursos.com.br.
Oi, gente, a Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Jovem Pan News.
Panflix virou TV. Em sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Jornal da Manhã, 6 horas e 23 minutos. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu um alerta para chuvas intensas em todo o Nordeste e em boa parte da região norte do Brasil. Danúbia Braga participa com a gente em São Paulo e atualiza essas informações do IMET. Danúbia, bom dia para você. Bem-vinda, hein?
Oi, Nonato, bom dia para você, bom dia a todos. Esse alerta laranja segue até o fim de terça-feira. Atenção, então, para o Nordeste, mas também Tocantins, tem previsão de chuva forte, partes do Goiás, Pará, Mato Grosso, Amazonas, Rondônia e Acre. Então tem essa atenção especial, isso porque a chuva deve ser bem intensa, a previsão de 30 a 60 milímetros de chuva por hora, de 50 a 100 milímetros por dia e com ventos intensos que podem atingir de 60 a 100 quilômetros por hora. Então, uma expectativa de dia, por exemplo, tem uma previsão de rajadas de vento de forte intensidade, que pode também ter queda de árvores, e aí a gente sabe o quanto esse pratão. E Mete orienta em caso de rajadas de vento, né, evitar ficar embaixo de árvores, também a possibilidade de desligar ali o quadro de energia elétrica ou equipamentos eletrônicos e elétricos que estiverem na tomada, é importante também retirar. Nordeste tem um alerta vermelho para grande perigo de acumulado de chuva que cobre quase toda a região, vigente desde o dia 28, chega ao fim no dia de hoje. Então, hoje é que a situação deve melhorar em relação a esse alerta vermelho. Falando um pouquinho aqui da capital paulista, onde a gente está ao vivo, a semana começa frio. Agora faz 15 graus, tá aquele vento fresco, a máxima prevista para hoje é de 25 graus, não tem previsão de chuva para São Paulo, para a capital paulista. É claro que a gente sabe que previsão não é precisão, Paula Nobre vai trazer mais detalhes no momento. Falar a respeito da previsão do tempo, mas tem esse alerta então do IMET, alerta laranja que segue até amanhã, alerta vermelho encerra hoje para algumas regiões que já vêm sendo castigadas então pelas fortes chuvas. Defesa Civil sempre pede para que entre em contato e siga as recomendações de segurança. Volto com você.
É isso, Danúbia Braga, trazendo, portanto, aí o alerta do IMET, a previsão do tempo para essa semana. Daqui a pouco a Paula Nobre detalha melhor para a gente também. 6 horas 26 minutos.
Hora H do Agro.
Muito ligada à questão climática, porque as grandes chuvas que castigam a região norte do país prejudicam o escoamento dos grãos, das produções. Essa situação implica em custos mais elevados do frete, além de dificultar a programação dos portos e a disponibilidade das carretas no Brasil. Quem explica para a gente melhor é a apresentadora do Hora H do Agro, Mariana Grilli.
Logística e clima têm tudo a ver. O momento de escoamento dos grãos na região norte do país está sendo diretamente influenciado pelas chuvas intensas que atingem essa parte do país. Desde o fim de fevereiro, mas também nos primeiros dias, caminhoneiros que fazem o transporte da soja estão sendo duramente impactados. Filas de 25 quilômetros estão sendo formadas na BR-163, principal rodovia em Porto de Miritituba, no Pará. As chuvas em abundância dificultam o trajeto e o próprio trabalho para descarregar a soja, com caminhoneiros levando cerca de 7 dias para a atividade. Isso implica em custos elevados do frete, dificulta a programação dos portos e a disponibilidade das carretas pelo Brasil. Nós falamos sobre essa questão logística e a relação com o clima no Hora H do Agro deste fim de semana. Para assistir ao programa completo, é só conferir no canal da Jovem Pan News no YouTube. O Hora H do Agro vai ao ar todo sábado às 5 da manhã, no horário alternativo das 6 da manhã do domingo, além das segundas, quartas e sextas aqui no Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã, 6 horas e 28 minutos.
Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Eu recebi dias atrás aqui nos estúdios da emissora Ricardo Faria, fundador e presidente do Conselho de Administração da GlobalX, uma holding que controla companhias líderes em ovos na Europa, nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, como a Granja Faria. Vamos ouvir um trechinho de uma parte dessa entrevista que deu o que falar nos últimos dias no show business aqui da Jovem Pan.
Contar uma história: quando a gente chegou nos Estados Unidos, a gente, pô, vem cá, cadê o jurídico aqui da empresa? Não tem jurídico a nossa empresa lá. E a nossa empresa lá nos Estados Unidos é 3 vezes maior que a empresa brasileira. Não tem jurídico. A gente tem 0 ações trabalhistas nos Estados Unidos. Nenhuma. Jovem Pan.
Escolher uma faculdade é escolher com quem você vai construir o seu futuro. A Unicid é o MEC e dos maiores grupos educacionais do país. Aqui, o ensino é presencial, com estrutura completa, professores experientes e prática desde o início do curso. É formação conectada com o mercado, para quem quer se preparar de verdade e avançar com segurança na carreira. Unicid, escolha...
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você mais segura.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote, fazer a diferença. Sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Oi, gente! A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Jornal da Manhã, 6 horas e 31 minutos. A gente volta a falar aqui a respeito do conflito no Oriente Médio, dos ataques americanos e israelenses ao Irã, também a retaliação de volta do Irã. Isso porque vamos conversar com o professor de Direito Internacional, Manuel Nabais da Furriela, que gentilmente atende aqui a Jovem Pan. Tudo bem, professor? Bom dia, bem-vindo, hein?
Bom dia.
Dando sequência nos conflitos, a gente fez uma programação super especial no final de semana, com muita análise, mas a gente teve recentemente uma fala do Donald Trump dizendo a ação só termina quando os objetivos cumpridos. O Benjamin Netanyahu pronunciou dizendo que ataques não terminam naquilo que a gente viu nos objetivos. Há uma clareza de objetivos por parte do governo americano nesse momento, professor?
Como vai ser construído, como vão ser construídos os objetivos, que nós temos, ou sobre isso é que nós temos grandes dúvidas, né? O objetivo maior, obviamente, é desmobilizar o programa nuclear iraniano, que vem evoluindo nos últimos anos, e não é fato controverso de que exista, é incontroverso. Realmente, existe um programa nuclear sendo desenvolvido e não é com fins pacíficos, como diz o governo. Tanto é que pouca gente mencionou, mas o Irã está sob sanções da ONU justamente por conta desse programa. Então, ele efetivamente existe. Este é o maior objetivo. Imagine só, naquele contexto complexo do Oriente Médio, onde inclusive Israel é pressionado por tantos estados, que tenha um estado grande, um país, uma potência regional e também com força militar nos termos do Oriente Médio, tenha esse país, como é o caso do Irã, um armamento, um artefato nuclear. E aí nós temos outros objetivos que também são importantes, apesar de menos do que este que eu mencionei, que são a desmobilização das hostilidades criadas pelo Irã naquela região, principalmente contra Israel, e também contra outros inimigos ou contra outras potências regionais, como é o caso da Arábia Saudita, já que o Irã tanto apoia grupos que atacam Israel, é o caso do Hezbollah, era o caso do Hamas, dos Tutsis e etc., mas também rivaliza com a Arábia Saudita em menor escala na região. Então também há esta questão que é relevante. E o regime de governo, o regime político iraniano, por si só, já é um grande problema para os Estados Unidos e para Israel, já que desde o primeiro momento, em 1979, declarou claramente esse regime dos ayatolás que um dos seus objetivos era a destruição do Estado israelense e também a desmantelação, a retirada, a diminuição do domínio da influência norte-americana na região. Então você tem todo este contexto. Agora, o caminho é que é o grande problema. Os Estados Unidos indicam que não pretendem desconstituir o regime de governo atual, aqui lembrando que é uma república presidencialista, onde há um líder teocrático que também é político, que é o Ayatolá, e por conta, né, justamente deste regime que lá existe, é que existem essas hostilidades. Então, os objetivos estão claros.
Professor, o Henrique Kriegner está comentando os assuntos com a gente também nesta manhã. O Kriegner, o professor elencou aí alguns objetivos para chegarem a se retirar do Irã. E por outro lado, autoridades iranianas dizem que não vão recuar, não vão voltar à mesa de negociações, até porque havia uma negociação e mesmo assim os Estados Unidos acabaram partindo para cima do Irã. Qual é a tua interpretação para a sequência desse conflito, Krigner? É algo que deve se desenrolar por muito tempo, à medida em que o Irã diz não vamos mais negociar, ainda que o Trump tenha dito que poderia voltar a falar, ao mesmo tempo em que disse, se objetivos não forem atingidos, a guerra continua.
Olha, Nonato, quando a gente fala de sequência, né, próximos passos, é muito difícil, justamente considerando que nós temos um ator aí muito imprevisível envolvido nisso, que é o presidente Donald Trump. E a sua política externa, também a sua atuação doméstica, tudo a respeito de Trump é imprevisível, né? Mas nós podemos dizer, e como trouxe aqui o professor Furriella também, um prazer estarmos juntos aqui no Jornal da Manhã, o professor trouxe muito bem essa questão da necessidade e dos próximos passos que o Irã deve tomar em relação também àqueles outros países que estão envolvidos, né? E acho que esse que é uma das grandes dúvidas. Qual será a atitude, por exemplo, de países que foram feridos pelas retaliações iranianas, como o Catar, como a Arábia Saudita e a Israel um pouco mais previsível, mas esses outros países também. Uma vez que os ataques agora de Israel se estendem também para o Líbano, qual será possivelmente a retaliação? Uma coisa a gente sabe muito bem, que é necessário que haja uma intensificação das forças das outras organizações internacionais para que se estabeleça o mínimo de ordem ali, porque essa ordem que existia antes, que já não era tão sólida assim, foi ainda mais estremecida, Nonato. E a gente percebe também uma dificuldade na articulação desses blocos. A União Europeia teve um posicionamento extremamente político, se a gente pode chamar dessa maneira. Outros aliados, entrando mais enfaticamente, faltam aí essa articulação de outros players internacionais, eu diria outras organizações internacionais, para de fato segurar um pouco mais essa instabilidade. De novo, Donald Trump é imprevisível, não dá para saber qual é a profundidade da revolução, se vai ser uma questão como foi na Venezuela, em que quando o cabeça foi eliminado, o regime se mantém, ou se vão até as últimas medidas para uma troca absoluta do regime dos ayatolás.
Daqui a pouco o Krigner volta, também o professor Furriella, analisando os principais assuntos. Vamos às capas dos jornais de hoje, começando aqui pela Folha de São Paulo. Você já deve imaginar qual é o principal tema, né? Sob novos ataques, Irã expande retaliação e tenta refazer governo. É a manchete de capa hoje da Folha, além de dar destaque também para a manifestação ontem na Paulista. Ato de apoio a Bolsonaro ganhando espaço no ano eleitoral. E aí tem uma foto dos manifestantes. O petróleo subindo 5% após o conflito também é reflexo desse cenário. Da Folha, vamos aqui para os destaques de hoje do jornal O Estado de São Paulo. Traz uma manchete diferente do conflito. Lulinha admite que Kess pagou viagem a Portugal, mas também tem muito destaque para a guerra. Guerra se agrava, petróleo reage em alta, diz aqui o Estadão. E do Estadão, vamos para o jornal O Globo, editado no Rio de Janeiro, que traz como manchete principal a guerra. Operação Fúria Épica. Ataque de Estados Unidos e Israel ao Irã espalha a crise pelo Oriente Médio. Aí o jornal traz várias fotos, uma delas de pessoas em Paris comemorando a morte do Ali Khamenei e outras voltadas para a destruição promovida por esse conflito. Então, os jornais de hoje destacando muito o ataque dos Estados Unidos e Israel ao Irã, como não poderia deixar de ser diferente. A gente vai conversar mais uma vez aqui com os nossos analistas de hoje. O professor segue com a gente, assim como o também. O professor, digamos que a gente tenha um cenário caótico lá no Irã, como a gente viu, por exemplo, em outras nações, em outros países, ali na sequência da Primavera Árabe, ou mesmo em ações americanas mesmo, para tentar combater o terrorismo, no caso do Iraque. Se isso ocorrer, se a gente tiver uma situação de confusão, sem uma liderança notória que possa conversar ou que possa, de algum modo, ser conduzida pelo governo americano, por exemplo, será que pensa-se nisso, essas autoridades de guerra, por exemplo, Israel pensa nisso e seria benéfico ou seria pior para Israel um Irã sem liderança e conturbado?
É bom, com certeza pior. O caso do Irã é muito complexo por esse aspecto que você mencionou. Você não tem lideranças com possível ascensão para assumirem o poder, sejam elas moderadas, sejam elas de outra linhagem política que pudessem substituir o poder e diretamente depois se tornar alinhadas aos interesses ocidentais. Você traz, de vez em quando, a gente traz algumas questões envolvendo lideranças, mas elas são muito diminutas. Um dos casos clássicos é propriamente o monarca, filho do monarca deposto, do Shah Reza Parlev, também da família Parlev, da linhagem Parlev, que vive no Canadá, vive em exílio e tem algum tipo de apoio nacional por lembranças de um período onde havia maior ascensão do Ocidente, no Irã, e também maior participação da sociedade civil e maiores liberdades individuais. Então, no caso, até 1979, com o governo, com a gestão do monarca, do Shah Reza Parlev, o Irã vivia outros momentos que são apreciados por grande parte da sociedade civil pelos motivos que eu mencionei. Além disso, também há alguns pequenos grupos oposicionistas dentro do país. O Irã, pouca gente sabe, acredita-se sempre que é uma ditadura por completo, uma autocracia, não é a verdade. Partidos existem no país, o parlamento é diverso, o país não é governado por partido único. O que acontece é que, apesar da existência desse pluripartidarismo, a palavra final do Ayatollah se impõe tanto politicamente quanto religiosamente. Então, esta mistura, esta imposição, este excesso de poderes sobre o Ayatollah é que reprime a existência de qualquer tipo de grupo oposicionista com força para assumir o poder agora. Mas há, assim, uma multiplicidade. Então, as duas alternativas, partidos de oposição, ou até mesmo o retorno, assunção ao trono do filho do Shah, do filho do antigo monarca, são as únicas alternativas. O ponto aqui é que nenhuma delas é de grande repercussão ou tem grande... É muito difícil se construir um governo de transição partindo de uma linha totalmente oposta à que existe atualmente, que seria o ideal, desmontando esse sistema teocrático que traz vários problemas de estabilidade ao país e principalmente de alternativas.
E olha, o presidente Lula deve conversar hoje com o embaixador brasileiro no Irã. Vamos até Brasília porque o André Anelli participa com a gente e tem as informações a respeito dessa conversa. Oi, Anelli, bom dia para você, bem-vindo, hein?
Obrigado, Nonato. Muito bom dia a você também e a todos aqui no Jornal da Manhã Jovem Pan. O presidente Lula passou o final de semana acompanhando todas as questões envolvendo ataques trocados entre Estados Unidos e Israel contra o Irã, e nesse contexto, então, o presidente Lula tem conversas nessa segunda-feira no sentido de se colocar à disposição serão dores desse conflito. O presidente Lula, a gente destaca que no último final de semana, por meio do Ministério das Relações Exteriores, o Palácio do Itamaraty condenou os ataques, também pediu para que haja diplomacia, conversa entre as partes e voltou então a negar mais uma vez o apoio a qualquer tipo de conflito armado. Nesse contexto, o presidente Lula conversa então com representantes locais do Irã no sentido de se colocar à disposição do país para fazer uma espécie de meio de campo, ou seja, negociações envolvendo então um acordo de paz ou pelo menos um cessar-fogo permanente para aquela região que já é envolta em vários conflitos, a região do Oriente Médio. Além disso, o presidente Lula também tem, nessa segunda-feira, dia 2 de março, despachos internos com alguns ministros aqui no Palácio do Planalto. Logo mais pela manhã, às 9 horas, tem reunião com o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, acompanhado do secretário de Imprensa, Laércio Portela. Também logo mais depois, mais para o final da manhã, reunião com o ministro do Esporte, André Fufuca. À tarde, reunião com a ministra dos Serviços Públicos e Inovações, Esther Dueck. Então, basicamente, o presidente Lula dedica essa segunda-feira a despachos internos, tendo como comerciantes do Irã aqui no país, no sentido de se colocar à disposição para intermediar contra esse conflito armado envolvendo Estados Unidos e Israel de um lado e o Irã do outro.
André Anelli, direto de Brasília. Obrigado, Anelli. O Kriegner, o Brasil tem esse estofo aí para tentar conduzir uma possibilidade de diálogo ou negociação entre esses países ou não?
Olha, é muito difícil, Nonato, eu quero ver. O Brasil se coloca em cenários, né, de crises aí, guerras, como foi a questão da Ucrânia, tentou também um pouco, enfim, outros episódios recentes, mas sem aquele poder de realmente decidir. O Brasil é sempre esse ator leve, de trânsito leve entre os países, que deveria zelar melhor pela manutenção dessa habilidade, mas sem o poder de decisão ou mesmo até de constranger uma das partes a tomar decisões aí em prol da paz no sistema internacional. Então, acho muito difícil que a gente consiga avançar, especialmente, e aí ressalto isso, quando nós falhamos como Brasil na diplomacia brasileira de condenar crimes cometidos pelo regime dos ayatolás e também por outros do cenário do sistema internacional, Nonato.
Henrique Kriegner comentando com a gente nesta manhã, 6 horas e 46 minutos. Está na hora do PicPay, o É da Sua Conta, parceria da Jovem Pan com o Banco PicPay, para trazer para você sempre assuntos que mexem com o seu bolso. Alelupe já está aqui com a gente. Bem-vindo, meu caro, boa semana.
Ótima semana para você, Nonato, e para toda a audiência aqui do Jornal da Manhã. Ô Nonato, você mesmo já noticiou, e muitas vezes ali por volta do 10º dia útil, do IPCA, né? Você já divulgou o resultado do IPCA do mês anterior. Para muita gente essa informação acaba meio que entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Então eu queria aproveitar esse espaço para explicar um pouquinho a importância desse índice, Nonato.
Índice que é o índice nacional que mede a inflação, né? De preço ao consumidor amplo, ou seja, é a inflação, né?
Exatamente, é isso aí. Isso quer dizer que o índice que mede a inflação, como você bem disse, com base nos preços de itens essenciais, como alimentação, transporte, saúde e habitação. Esse índice é medido pelo IBGE, que é ajustar contratos de salários, mensalidades escolares e planos de saúde. Em fevereiro, o IPCA ficou em 0,33% e o acumulado ficou em 4,44%. Portanto, um aluguel reajustado pelo IPCA neste mês deve sofrer um ajuste de 4,44%. Se for um aluguel de R$ 2.000, por exemplo, ele será reajustado para R$ 2.088, Nonato.
Agora, Ale, a gente está falando aqui de inflação em nível nacional, mas tem também a minha inflação, o meu consumo, o meu dia a dia, não?
O seu, né? O meu também, o pessoal. Todos nós temos a inflação pessoal aí, que pode ser diferente, porque leva em conta somente os itens que você consome. Então, vamos lá para o bom e velho cafezinho do dia a dia, né? A gente toma lá o nosso café. O aumento do preço do café... Pessoal, para fazer esse cálculo, a pessoa precisa fazer uma planilha mês a mês, colocando quanto gastou em cada tipo de despesa, como supermercado, aluguel, transporte, e aí calcular a variação mês a mês ou até por períodos maiores, Nonato.
Então, é uma junção. A gente tem que estar de olho na inflação oficial e na nossa inflação pessoal para tentar proteger a grana, né?
Exatamente. Aí tem uma ajuda do app do PicPay, que você pode fazer investimentos indexados pelo IPCA ou também pelo CDI, que acompanha a taxa Selic e que agora está bem acima da inflação. Aliás, no mesmo app, você controla os seus gastos e também paga contas, faz e recebe Pix, faz compras com os melhores preços pelo PicPay Shop e muito mais. Tudo de forma ágil, simples, segura, intuitiva e com ferramentas para a gente poder organizar a nossa conta aí de todo santo mês, como se diz aí em casa, né?
É isso, Alelupe, professoral hoje, muito didático. Inflação. Ale, amanhã.
Grande abraço, boa semana para todo mundo.
Valeu. 6 horas e 50 minutos, os ataques dos Estados Unidos e Israel ao Irã resultaram no fechamento do Estreito de Hormuz, que é a principal passagem marítima do petróleo do Oriente Médio. Acompanhe com o Pedro Trito.
O bloqueio já coloca o mercado em alerta para alta de preços e risco de inflação. A interrupção dessa rota é o motivo de o conflito ter impacto imediato no preço do barril e no custo do frete, já que parte relevante do abastecimento mundial depende desse corredor. Por ali, passam cerca de 20% do consumo global de petróleo em um dia normal. O Estreito de Hormuz é a via estreita entre Irã e Omã, que liga o Golfo ao Mar Arábico. Em condições normais, ele concentra a saída de cargas de grandes produtores como Arábia Saudita, Iraque, Irã, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Catar. O impacto tende a ser maior na Ásia, que concentra grande parte da demanda por petróleo do Oriente Médio. A China, maior importadora global, Japão, são os mais afetados do continente. Empresas de navegação e grandes companhias de petróleo passaram a suspender operações no entorno do estreito. Os embarques pela rota ficaram paralisados após armadores receberem um aviso do Irã informando que a área estava fechada para navegação. Segundo o consultor macro do Banco Mundial e pesquisador da Universidade de Brasília, João Gabriel de Araújo, explicou que o Estreito de Hormuz é uma das principais rotas do petróleo global e o fechamento reduz drasticamente a produção.
Nesse caso, 20%, né, cerca de um quinto do petróleo mundial, passando por esse estreito e gerando dificuldades, né, as quais podem ser implantadas, vão fazer com que o estoque de petróleo mundial se reduza. E com isso, haja a elevação do preço do petróleo, né? Haja a elevação do preço do petróleo, do barril de petróleo, no mundo inteiro. Então, os reflexos, eles tendem a ser, neste sentido, principalmente econômico, né? O qual a gente já teve um impacto precedente ao longo desse... com o aumento do barril, simplesmente pela possibilidade de socorrer.
Ele também afirmou que quanto mais tempo Hormuz ficar fechado, maior será o aumento do preço.
Vale lembrar que a Guerra de 12 Dias, quando tivemos também o bloqueio desse estreito, aumentou significativamente o preço do petróleo, né? Então isso leva a uma preocupação bastante grande com relação aos desfechos que esse conflito armado vão ter, principalmente se perdurar por muito tempo.
Organização da Dores de Petróleo e Aliados, decidiu aumentar a produção de petróleo em 206 mil barris por dia a partir de abril de 2026. A medida foi tomada em reunião virtual. Fato é que um conflito prolongado pode empurrar o Brent para perto do preço de 100 dólares, segundo projeções. Compradores e governos avaliam estoques e buscam rotas alternativas para assegurar o abastecimento. Na Índia, por exemplo, refinarias estatais já procuram novos fornecedores. Para o Brasil, especialistas veem chance de ampliar exportações se importadores precisarem substituir fornecedores do Oriente Médio.
Agora são 6 horas e 53 minutos. A gente volta a conversar com Henrique Kriegner e também com o Manuel Furriella, que está também analisando junto com a gente o assunto principal da semana, o ataque americano ao Irã. Ô, professor Furriella, há o risco do xiismo ou dos simpatizantes dos xiitas iranianos promoverem ataques de uma maneira individual em pequenos grupos? E eu pergunto isso porque nós vimos algumas ações no fim de semana. No Iraque, no Paquistão, teve um ataque também nos Estados Unidos que pode ser que seja de um simpatizante do Irã. Isso está em investigação ainda. Correr num primeiro momento, esse receio tem que estar presente?
Sim, com certeza. Eu diria que é de grande risco que ocorram ataques terroristas em pequena escala, já que aqueles grandes ataques terroristas organizados por grandes grupos até ali o começo dos anos 2000, notadamente os ataques às Torres Gêmeas, ao Pentágono, aqueles grandes ataques daquela época, hoje em dia eles são improváveis porque os grandes grupos terroristas internacionais foram desmantelados e tem muito mais redução de tudo que tinham àquela época. Mas os ataques difusos de pequenos grupos são um grande risco, porque eles são dificilmente mapeados pelas autoridades e pelos serviços de inteligência. Isso a gente percebe no transcorrer. Houve uma mudança de ataques terroristas de larga escala para esses de pequena escala, mas aqui lembrando que esses de pequena escala são mais de difícil diagnóstico, difícil identificação, difícil previsão, difícil desmantelamento prévio. São diretamente envolvidos, mas também outros que agora começaram a apoiar também as pretensões americanas, né, como é o caso da Grã-Bretanha, que cedeu aos Estados Unidos as bases, tem que ficar em alerta máximo, porque esses pequenos ataques, mas que são muito perigosos para a população civil, tem grande risco de acontecer.
E olhando para aquilo que a gente está chamando a atenção nesse momento na nossa tela, o mercado de petróleo em alerta máximo com ataques do Irã. É uma segunda-feira também para a gente olhar para o mercado financeiro, que certamente isso tem consequências, não?
Com certeza, consequências que a gente ainda não consegue mensurar exatamente, mas que podem ser muito profundas, até por conta da imprevisibilidade que nós falávamos há pouco dos próximos eventos. Nonato, muita coisa pode acontecer no mercado internacional, muita coisa pode acontecer no cenário internacional ainda. Os ataques não foram cessados e as negociações não começaram, né? Não, assim, no sentido de ter um avanço mesmo concreto que traga um pouco mais de estabilidade. E instabilidade significa também um aumento aí no risco de investimentos. Então, essa semana promete muito para nós.
Sem dúvida, vamos ficar de olho, essa questão do petróleo importantíssima por causa do Estreito de Hormuz também. 6 horas e 57 minutos.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
O cara que tá aqui na terra é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado no São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a ele quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Venha participar da corrida de 105 anos da Folha de São Paulo. Uma prova pelo Centro Histórico de São Paulo, passando por grandes marcos da cidade. Você escolhe o desafio. 3 quilômetros de caminhada, 5 ou 10 quilômetros de corrida. Garanta o kit corredor com camiseta, sacochila, medalha e 3 meses de assinatura da Folha Digital. A largada será no dia 29 de março, no Vale do Anhangabaú. Aproveite os valores promocionais e inscreva-se em ticketesportes.com.br/corrida-folha-105.
Seminário Lide Saúde, dia 4 de março, quarta-feira, às 8 da manhã, na Praça das Artes, em Barueri. O encontro reunirá médicos e empresários para discutir a saúde pública e privada no Brasil. As inovações, novas tecnologias e inteligência artificial para melhorar a qualidade da saúde e da vida. Seminário Lide, 4 de março, quarta-feira, às 8 da manhã, na Praça das Artes, em... Para participar, acesse lide.com.br. Quem é líder, está no Lide.
Venha saborear o Festival da Cavaquinha no Restaurante Fredi. De segunda a sexta, no almoço e no jantar. Diversas opções de entrada, como alho poró gratinado e concha recheada com carne de siri gratinado. 7 opções diferentes de pratos com cavaquinha e sobremesas, como soufflé de chocolate e creme brulee. Esperamos você na Rua Pedroso Alvarenga, 1170 Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
Música. Eu vou ficando por aqui com a primeira edição do Jornal da Manhã, porque Evandro Cine, de aniversário.
Oito, hein, nessa segunda-feira.
Um garoto,
um e jovem.
A Beatriz Frenner já está por aqui também, eles apresentam a segunda edição. Bom trabalho.
Descanso, meu amigo. Até amanhã.
Até.
Segunda-feira, 2 de março de 2026, mais conhecido como o dia do aniversário de Evandro Cine. Parabéns,
obrigado.
Mano, pela milésima vez no ar aqui também. Felicidades.
Ela tá gritando pra todo mundo.
Eu sou fofoqueira do aniversário.
Ela é a fofoqueira de aniversário, entendeu? Aí dia 31 é o dela, eu vou fazer a mesma coisa.
Ah, tem troca,
obrigado,
então.
Viu, minha amiga? Obrigado mesmo pela recepção assim tão calorosa logo cedo. Um bom dia pra vocês também que nos acompanham, hein? Sempre muito bom começar a semana assim, trazendo informação, análise e opinião crítica nesse dia especial. Dia 2 de março de 2026.
É isso, seja bem-vindo, bem-vinda à segunda edição do Jornal da Manhã. A gente segue junto ao vivo até às 10 da manhã com muita notícia. Inclusive, já te conto, o Brasil e ao menos outras 11 nações condenam ataques de Estados Unidos e Israel ao Irã em meio a negociações sobre o fim do programa nuclear de Teherã.
Em carta, Jair Bolsonaro lamenta críticas de lideranças de direita, ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e aliados, e afirma que apoios devem vir por diálogo e conhecimento, nunca por pressões ou ataques.
O Jornal da Manhã também vai te mostrar o destaque de Brasília com André Anelli. Informação a respeito do caso Master. Bom dia, bem-vindo, Anelli.
Obrigado, bom dia. Isso mesmo, o presidente do BRB, o Banco Regional de Brasília, Nelson Antônio de Souza, vai até a Câmara Legislativa do Distrito Federal para dar detalhes a respeito da situação financeira do banco.
De São Paulo, a Danúbia Braga vai mostrar ações do governo para ajudar o estado de Minas Gerais após as chuvas, né, Danúbia?
Exatamente. Defesa Civil e Fundo Social em parceria com o movimento União BR enviam ajuda humanitária para Minas Gerais e tem e também alimentos.
Rodrigo Viga, ao vivo do Rio de Janeiro, também com destaque sobre o noticiário internacional envolvendo o mercado de petróleo. Viga.
O preço do barril do petróleo do tipo Brent dispara no mercado internacional após o ataque norte-americano ao território iraniano. Preocupações com relação ao fornecimento de petróleo para o mundo e, principalmente, como é que vai ficar o Estreito de Hormuz, por onde passam muitas cargas de petróleo todos os dias. Inclusive, algumas embarcações já foram atingidas durante esse período de ataques, Bia.
E a Alemanha avalia se unir aos Estados Unidos e a Israel nesses ataques ao Irã, né, Luca Bassani? Bem-vindo, meu amigo.
Exatamente, Evandro. Bom dia a você, a todos que nos acompanham. De fato, a Alemanha disse considerar se juntar aos esforços de guerra dos Estados Unidos e de Israel dentro do Oriente Médio, fazendo com que as suas bases e seus ativos militares possam ser utilizados. Essas informações vêm do Ministério das Relações Exteriores aqui da Alemanha e do próprio Bundestag, do próprio parlamento, onde parlamentares, onde pessoas do legislativo disseram que essa pode ser também uma das votações da semana. A Alemanha que disse se comprometer com a segurança de Israel e condena todos os ataques iranianos que estão sendo promovidos em grande parte dos países do Golfo, Emirados Árabes Unidos, Catar, Kuwait e mais recentemente também a guerra se arrastando para o Líbano, algo que monitoraremos ao longo desta segunda-feira.
Estamos de olho também nesta segunda-feira nos destaques da previsão do tempo. Ela voltou. Paula Nobre, Camila Yunis cuidou da casinha nos últimos dias, mas é bom ter você de volta. Bom dia.
É bom ter de volta. Você cuidou muito bem, Bria. Vamos lá, vamos falar de previsão do tempo, porque hoje a chuva diminui na região sudeste do Brasil, mas ainda tem possibilidade de instabilidades mais ao norte de Minas Gerais. E no sul do país, o primeiro sopro de ar frio neste início do mês de março.
Vamos com os movimentos da economia também com o nosso querido Alan Gani. Tudo bem, meu amigo?
Bom dia, Evandro. Parabéns.
Obrigado.
Bom, destaque não poderia ser diferente às consequências econômicas da guerra no Oriente Médio.
Já prepara aquele primeiro cafezinho, já pega um bolo de cenoura com cobertura de chocolate para comemorar o nosso aniversário aqui, porque o Jornal da Manhã está só começando.
Informativo de Brasília. O presidente do Banco de Brasília deve ser ouvido hoje na Câmara Legislativa do Distrito Federal. O André Anelli chega ao vivo conosco com todos os detalhes em torno da expectativa do que ele pode ou não falar. Já tem ali algum bastidor, André Anelli, se esse deve ser um depoimento mais objetivo ou se realmente podemos aguardar informações extras sobre o caso Master? Mais uma vez, bom dia. Bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã.
Obrigado, bom dia a você também, ao Evandro, de aniversário hoje, parabéns Evandro, e bom dia a todos aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Essa reunião com o presidente do Banco Regional de Brasília, Nelson Antônio de Souza, está marcada para acontecer às 9h na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Para quem não mora aqui em Brasília, é o equivalente à Assembleia Legislativa dos Estados, tem apenas um nome diferente, reunindo aqui no caso do Distrito Federal, os 24 deputados que não são estaduais, mas são distritais e fazem então os trabalhos equivalentes a deputados estaduais. Num primeiro momento, essa reunião das 9h vai ser a portas fechadas, em que o presidente do BRB, Nelson Antônio de Souza, vai detalhar a questão financeira, como está o caixa do banco, principalmente depois mal sucedidas com o Banco Master, envolvendo, por exemplo, aquela compra, tentativa de compra de uma carteira de investimentos fraudada na ordem de 12 bilhões de reais. Então, num primeiro momento, essa reunião acontece a portas fechadas e, à tarde, existe a expectativa de que os deputados distritais avaliem um projeto de lei que foi enviado pelo governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que autoriza o BRB a vender alguns imóveis no sentido de tapar esse rombo, de acabar compensando então todo esse rombo financeiro que foi causado nas contas do Banco Público. E essa questão então vai ser analisada logo os deputados distritais souberem detalhadamente toda a questão financeira envolvendo do BRB. Lembrando, destacando que o BRB acabou sendo envolto, então, as denúncias contra o caso Master, justamente por conta da tentativa de venda de uma carteira de crédito, como eu disse, na ordem de 12 bilhões de reais. Essa transação pelo Banco Central no final do ano passado, no mês de novembro, sob a justificativa de que não havia nenhum tipo de viabilidade para essa transação. Por outro lado, o governador aqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha, apoiava anteriormente a compra do Banco Master para fazer com que fosse ampliada não só a carteira de investimentos do Banco de Brasília, mas também para que a atuação do banco, que hoje fica mais concentrada aqui no Distrito Federal, passasse a ser de forma nacional. Então, o Banco de Brasília se viu envolto a partir de então no caso Master, não conseguiu fazer a compra dessa instituição, que teve a sua liquidação extrajudicial aprovada pelo Banco Central logo depois dessa tentativa de transação. E agora, o Banco de Brasília, diante de negócios mal sucedidos com o Banco Master, vê agora a possibilidade, então, de viáveis a partir de um projeto de lei que já foi enviado por Ibanez Rocha à Câmara Legislativa. Esse projeto vai ser analisado à tarde, logo depois dessa reunião que acontece logo mais às 9h com deputados distritais, juntamente com o presidente do BRB, Nelson Antônio de Souza, detalhando a situação financeira que é delicada do Banco de Brasília.
Valeu, Anelli. E o governo de São Paulo começou hoje o envio de ajuda humanitária para Minas Gerais. Vamos conversar com a nossa Danúbia Braga, que vai trazer as informações para a gente agora. Bom dia, Danúbia.
Oi, Evandro. Bom dia para você. Bom dia a todos. Pois é, essa ajuda humanitária, Defesa Civil e Fundo Social, em parceria com o Movimento União BR, fizeram a arrecadação dessas doações. Hoje os caminhões, então, devem ser ali preenchidos com todos esses mantimentos, todas essas contribuições, e aí encaminhado para Minas Gerais nesta terça-feira. Itens são diversos, então, seja colchões, roupas, itens de higiene pessoal, de limpeza, também cesta básica. Toda essa mobilização é liderada pela Defesa Civil de São Paulo e também pelo Fundo Social. Além disso, quem quiser fazer doações também é possível, então a gente deixa aqui um e-mail em que eles estão disponibilizando para que as pessoas consigam fazer ali alguma doação via Pix, que é o Abrace Minas, que
utiliza, então, toda essa verba que vai ser arrecadada, que é arrecadada ali para a contribuição de restabelecer um pouco tudo que essas pessoas perderam. Então, Abrace Minas, o e-mail, a chave Pix, né? abraceminas@servas.org.br. abraceminas@servas.org.br. Não solicitou nenhum apoio operacional do governo de São Paulo. No entanto, o governo se mantém à disposição caso exista de alguma ajuda no que diz respeito ao sistema operacional para que sejam restabelecidas as condições, então, em Minas Gerais. As pessoas que quiserem doar, então, a gente reforça a importância de sempre estar alerta para não cair em golpes, então, procurar páginas oficiais da Defesa Civil ou do Fundo Social para fazer esse tipo de doação, principalmente quando envolve dinheiro. Além disso, a gente reforça. Hoje, então, toda ajuda humanitária arrecadada vai ser colocada dentro dos caminhões, colchões, roupas e os mantimentos. E amanhã segue para Minas Gerais. Grande objetivo é ajudar as pessoas de Juiz de Fora e também de Ubá. Volto com vocês no estúdio.
Obrigada, Danúbia Braga, pelas informações. Nós continuamos sobre esse assunto, falando sobre a situação em Minas Gerais, mas agora também com os detalhes da previsão do tempo. Paula Nobre, bom dia.
Tudo bem, Bia?
Tudo certo. E
com bom você? Dia para você, bom dia, Cine. A gente continua falando sobre essa condição de chuva forte em Minas Gerais, porque a chuva foi muito forte na última semana. A gente acompanhou os vários milímetros de chuva. E essa chuva, aproveitando uma explicação rápida, ela aconteceu, Bia, não somente por vários fatores meteorológicos, mas também por uma condição de relevo. Ali a região é composta, se a gente pensar, por paredões, por morros e serras, e vale que fica no meio. Então, quanto mais morros e mais serras na região, mais é a concentração, mais essas nuvens de chuva ficam concentradas ali. É como se elas ficassem encapsuladas ali nos morros e nas serras. E é por isso que
a própria geografia, então, acaba contribuindo também para a permanência desses núcleos de chuva.
Exatamente, é a condição de relevo que a gente chama. Passagem de frente fria, a gente saca a zona de convergência do Atlântico Sul e tudo isso colaborou para isso aqui. 500 milímetros de chuva no mês de fevereiro na região de Ubá. E Juiz de Fora, nossa, 762 milímetros. Essa foi a contagem da chuva para o mês inteiro de fevereiro. Caiu muita água na região. Climatologicamente, o mês de fevereiro já é um mês chuvoso, e a gente sabe disso, em Minas Gerais, na região sudeste do Brasil. Mas o que aconteceu ali em Ubá e em Juiz de Fora foi uma condição um pouco mais excessiva por causa de vários fatores, assim como eu disse.
Esses números estão impressionantes.
Impressionantes. E para hoje, para este início de semana, para este mês de março, início do mês de março, a gente tem condição de chuva ainda sobre áreas do norte de Minas Gerais, tá? Não mais em Juiz de Fora e na região de Ubá. Áreas da região sudeste do Brasil, elas começam a secar neste início de semana, mas o norte mineiro, Vale do Jequitinhonha, algumas outras áreas de Minas Gerais, tem a possibilidade de chuva mais forte ainda. Isso porque esses sistemas que causaram a chuva em Ubá, eles começam a se movimentar e a subir. Então, eles pegam o sul da Bahia, boa parte do território baiano hoje com chance de chuva forte, interior de Minas Gerais também, interior de Pernambuco, interior também do Piauí, boa parte do interior do Maranhão, na rota dos temporais nesta segunda-feira. Região norte do Brasil, na mesma condição. Pará, boa parte do Tocantins, do Amazonas, com chance de chuva forte nesta segunda-feira. Muita atenção. E aí a gente consegue observar, Bia, o quê? Não tem áreas de risco no centro e sul do Brasil. É como se a gente tivesse um mapa dividido. Centro-norte do país, muita chuva. Centro-sul do país, essa chuva começa a diminuir. E que bom, Rio de Janeiro, quase sem chuva no dia de hoje. Rio de Janeiro teve o mês de fevereiro dos últimos 30 anos, com mais de 300 milímetros, mais de 400 outros em outras regiões. Tem agora, que era o nosso próximo mapa do centro e sul do país, o que a gente tem agora é a primeira incursão de ar frio sobre o centro e sul do país, ou seja, manhãs mais frias a partir de hoje nesta semana. Isso não somente na região sul, mas também na região sudeste do Brasil e também na região centro-oeste. A gente vai começar a observar uma temperatura mínima na casa dos 15 e 16 graus entre hoje e os próximos dias. E uma condição de amplitude térmica. Durante a tarde, essa temperatura sobe bastante. Vai continuar abafado. O mês de março é conhecido pelo abafamento. Chove apenas em áreas do litoral de Santa Catarina e do Paraná, Rio Grande do Sul hoje, como em São Paulo também, sem condição de chuva forte para hoje. Minas Gerais, as instabilidades mais fortes se concentram no vale do Jequitinhonha, em áreas mais ao norte de Minas Gerais. Norte do Espírito Santo também nessa condição. E o centro-oeste do Brasil hoje vai ter pancadas rápidas de chuva. As nossas temperaturas... e 26 aqui na capital paulista. Para você que está em Cuiabá, máxima de 28, hoje máxima em Porto Alegre.
Pelo menos a notícia desse momento, então, é que na zona da Mata Mineira, a chuva intensa já foi embora.
Já foi embora. Boa parte da região sudeste do Brasil, Paraty, região dos lagos, todas aquelas áreas ali que a chuva foi muito forte, Juqueí também, áreas ali do litoral sul de São Paulo, todas essas áreas sem chuva nesse início de semana.
Perfeito, então até daqui a pouco, Paula.
Até mais para vocês, tchau.
Tchau, tchau. Vamos falar um pouquinho agora sobre o conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã. A Alemanha considera se juntar aos dois países nessa ofensiva contra o Irã. Vamos então a Munique com o nosso correspondente na Europa, Luca Bassani, que está na Alemanha. E Luca, quais são os interesses que estão por trás dessa possibilidade de junção da Alemanha nesses ataques? Conta aí, meu amigo, bem-vindo.
Bom dia a você, Evandro. Boa semana a todos que nos acompanham. Feliz aniversário a você, inclusive. A Alemanha, que disse não ter participado até agora das operações contra o Irã, considera se juntar a Israel e aos Estados Unidos durante essa ofensiva nos próximos dias. Essa informação foi dada por membros do Ministério das Relações Exteriores aqui do país, além de outros parlamentares do Bundestag, do próprio parlamento, órgão legislativo alemão, que pode ter que votar essa questão também. Isso tudo acontece em um contexto em que muitos dos aliados dos Estados Unidos que têm ativos militares no Oriente Médio já têm concedido, né, a utilização das suas bases e dos seus próprios aviões para essas operações. O primeiro país a fazer isso foi o Reino Unido. O primeiro-ministro Keir Starmer já aprovou esta medida, utilizado da Força Aérea Real Britânica para conduzir essas operações, e a Alemanha tem muitos ativos militares por lá, é um país da OTAN, um aliado de primeira ordem dos Estados Unidos e de Israel, também pode participar neste momento em que o Irã continua as suas ações retaliatórias em vários países do Golfo. Por enquanto, não se sabe se o chanceler Friedrich Merz faça já este anúncio durante hoje ou durante os próximos dias, mas fato é que cada hora que passa dessa guerra, mais países são arrastados para esse conflito, por mais que indiretamente. Hoje de manhã já falávamos que o Líbano adentrou o conflito após um ataque do Hezbollah a Israel. Também um drone iraniano foi encontrado no Chipre, essa ilha do Mediterrâneo, que também está distante, mas acaba por ser arrastado ao conflito, entre tantos outros países que consideram as suas possibilidades e também as suas necessidades de auxiliar os aliados que estão sob ataque neste momento. Tudo indica que essa espiral do caos ela tende a continuar ao longo da semana, considerando que todos os esforços diplomáticos estão paralisados e não há nenhuma perspectiva de retomada de conversa. Os próprios chefes da área iraniana, o Ali Laranjani, disse que não há espaço para negociação neste momento e que o Irã irá vingar a morte de Ali Khamenei. Ou seja, ambos os lados irredutíveis e a guerra continuando com a possibilidade de novos agentes já adentrarem este terreno bélico também nas próximas horas. A gente, desde o primeiro dia aqui fazendo essa cobertura completa, ficaremos de olho em todas as atualizações.
Muito obrigado, Luca Bassani. Um abraço para você. Eu quero falar um pouquinho também sobre os reflexos para o preço do petróleo, que teve um aumento considerável, significativo. Vamos conversar com o Rodrigo Viga, que está no Rio de Janeiro e que acompanha muito o quanto esses movimentos trazem consequências também para a Petrobras aqui no país, para a movimentação do petróleo aqui na nossa região. Conta para a gente, meu amigo. Bem-vindo.
Tudo bem, Cine? Bom dia para você.
Bom dia.
Parabéns, felicidade, muitos anos de vida. Bom dia para a Bia, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Petrobras, por enquanto, segundo as minhas fontes, vai ficar só olhando, só observando, para não internalizar, né? Não colocar aqui para o mercado brasileiro toda essa tensão geopolítica após o ataque no final de semana dos Estados Unidos ao território iraniano. A grande preocupação do mundo, meu caro Cine, ouvinte espectadores internautas da Jovem Pan, é com a produção do Irã, mas principalmente, como é que vai ficar a situação no Estreito de Hormuz, ou Hormuz, porque por ali repassam cerca de 20% das cargas de petróleo que abastecem em todo o mundo, até 15 milhões de barris por dia, segundo analistas e também especialistas. Ou seja, é uma região bastante importante, bastante sensível para o abastecimento de petróleo e, consequentemente, para a distribuição desses derivados, aquela região ali do Golfo Pérsico, do Golfo de Omã, mais precisamente. Meu caro Cine, depois do ataque norte-americano a instalações e a personal do Irã, o preço do barril do petróleo do tipo empinou, já está começando essa segunda-feira.